partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta última quinta-feira de maio, vamos destacar duas entidades espirituais da Umbanda que são celebradas durante este mês: Pretos Velhos, no dia 13, e Povo Cigano, no dia 24. Como o programa tem dois blocos, a gente organizou da seguinte forma. Neste primeiro bloco, a gente aborda os Pretos Velhos e, no segundo, o Povo Cigano.
Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro.
Falar sobre os Pretos Velhos, eu conversei com o Pai Bressan, do Centro de Umbanda Fraternidade de Oxalá e Ilê Axé, Reino de Oxalá e Iemanjá. Na entrevista concedida ao programa Quilombo, Pai Bressan começou explicando o significado dessa entidade.
Preto Velho é aquele povo africanizado que veio da África. Foi um povo muito sofrido, muito amargurado, muito entristecido. Sofreu muito, mas buscou uma evolução, alcançou uma evolução. E durante essa evolução ele veio para ajudar os mais fracos, quem os mais necessitados, sempre trazendo saúde, quebra de mandingas, atrapalhos, negatividades que as envolvam as pessoas e principalmente muito usado para a saúde, né? Mas é um povo que traz muita sabedoria. Mas é aquilo, como diz, sofreu muito e evoluiu para hoje poder ajudar e ser tão louvado da forma que é louvado por tantas pessoas, né?
Em Naruera de São Benedito, Santo Antônio mandou me chamar. Em Naruera de São Benedito, Santo Antônio mandou me chamar. Paz Joaquim, paz Joaquim, paz Joaquim, paz Joaquim. Em Naruera de São Benedito.
Nós temos um amor muito grande pelo Pai Benedito, que é o preto velho da casa, a vovó Catarina. E nós temos sessões durante o ano, mais de uma sessão. Não, muitas vezes a gente cultua só no dia 13 de maio. Nós cultuamos em várias oportunidades durante o ano, sessões de preto velho. E ela é cultuada sempre com muito amor, com muito carinho, com as oferendas a esse povo, né? Sempre com carinho, entendimento e, acima de tudo, respeito. Geralmente, quando nós estamos num processo de dúvidas, de buscar uma clareza, se busca com eles esse momento de ter mais paz no coração, no pensamento, para tomar algumas decisões, tomar alguns caminhos. Então eles são de suma importância para nós, para justamente dar esse direcionamento. Então todos os filhos têm o convívio de se direcionar muito, se aconselhar muito com o preto velho. Então tem essa condição, tem sessões abertas, nós temos sessões fechadas só para os filhos muitas vezes, que é o momento em que tu tem aquela intimidade maior do filho, do médium de Umbanda com o preto velho.
Eu pedi ao Pai Bressan que avaliasse o fato de, por muito tempo, a data do 13 de maio ter sido associada à história da população negra, romantizando a figura da princesa Isabel. Hoje em dia temos o 20 de novembro como realmente representativo para a luta negra, muito por conta do trabalho de base do Grupo Palmares. A despeito disso, o 13 de maio continua sendo significativo não como uma homenagem à princesa Isabel, mas sim como uma homenagem aos pretos velhos.
Hoje desatrelou, dá para dizer esse termo, tu vê muito pouco caso, comentário sobre a princesa Isabel nessa data. Ficou uma data sincrética ao preto velho, exclusiva dele, para ter o culto, ter a lembrança. Não que, como eu digo, como a pergunta anterior, em várias oportunidades nós cultuamos, não só no dia 13 de maio, mas é comemorado hoje como se fosse o aniversário do pai Benedito, o aniversário da vovó Catarina, de cada preto velho da casa. Então é aquele momento de festa. Nas sessões normais, da mesma forma, são servidos, são cultuados. Então ficou uma data específica de aniversário. Criou-se uma data sincrética.
Quanto tempo tem, seu pai?
18 anos.
18 anos.
14 de março de 2008 abrimos as portas. Sim. Com muitas dificuldades, buscando espaço, buscando reconhecimento, respeito das pessoas. E hoje nós estamos aí, né? Depois de 18 anos de portas abertas, com muitas atividades sociais, que nós realizamos muita coisa, seja doações, seja arrecadação de alimentos. Nos períodos de enchente, nós fomos muito ativos nessa situação também. Então, é gratificante. Dá para dizer dessa forma que é muito gratificante esse acolhimento que é dado às pessoas que procuram.
E como é que funciona para quem procura a casa, quem deseja procurar alguma casa, enfim, como localiza?
Nós temos ali a rede social, o Instagram, @ Centro Umbanda. Nós temos o Facebook João Bressan também. E tem o nosso WhatsApp. Então as redes são bem divulgadas ali para mostrar para as pessoas. E muitas das pessoas vêm para conhecer a casa. Chegam ali, sentam e querem conhecer um pouco mais a casa. Sempre vão sentar e conversar para passar o que nós cultuamos. O que nós fizemos dentro da nossa casa, a prática, seja o preto velho, seja o caboclo, seja o orixá, seja os Exus. Então tem todo aquele... Mas sempre tem essa procura. Muitas pessoas procuram, têm a dúvida, têm o interesse. E nós temos um processo de conhecimento. É um namoro, como eu brinco, né? Tu tem que conhecer a casa e tu tem que sentir vinculado a ela. Porque muitas das pessoas vão chegar até aqui e vão dizer assim, eu quero entrar, eu quero participar. Amanhã já não quer mais. Então tu tem que ter a certeza, porque é algo muito sério. Para muitos pensam, é só chegar, se eu não quiser eu saio. Antes de mais nada, está assumindo um compromisso espiritual com as entidades. Então nós prezamos muito essa questão, né?
Isso para quem busca fazer parte de uma corrente.
De uma corrente. Já na assistência, nossa assistência é aberta ao público. Então toda a programação é colocada, por exemplo, no Instagram. As pessoas nos acompanham ali toda quarta-feira. Das 21 às 23 horas existem as sessões. Seja cada um na sua forma ali. E nesse dia é o dia do passe, onde as pessoas vêm buscar o seu alento, vêm tomar um conforto, tomar um axé, buscar uma resposta, muitas vezes, com as nossas entidades.
As atividades que acontecem aqui na casa são gratuitas?
Sim, todas as quartas-feiras, tudo que ocorre na quarta-feira é gratuito. Não tem uma cobrança. A pessoa quer trazer uma vela, traz, quer trazer uma flor, traz, quer trazer uma fruta. Muitas vezes nós colocamos ali, tragam suas frutas para oferendar até mesmo aqueles guias do dia, mas não é cobrado o passe, não é cobrado o que vai ser feito naquele dia.
Sim. Antes de começarmos aqui a nossa entrevista, a gente estava conversando aí um pouco, e tu falaste um pouco de ações sociais. Você
Sim.
desenvolve algum tipo de...
Realizamos campanha do agasalho, arrecadação de alimentos, festa para crianças. Muitas vezes a gente organiza em datas específicas para... Recolhemos brinquedos e levamos, seja brinquedo, roupa ou alimentos, para fazer essa passagem. Então é marcado a nossa representação na comunidade. E muitas vezes não só na nossa comunidade, mas nós saímos aonde tem uma necessidade maior. Como já aconteceu para Itapuã, para Canoas, para outros direcionamentos, né, que não são do nosso entorno, mas também nós ajudamos.
Pai Bressan, um tema que é bem caro para a gente e que a gente costuma trabalhar bastante no programa Quilombo é a questão do racismo religioso. Como é que você vivencia este tema?
É aquela questão, assim, como eu te falei anteriormente ali, a questão da tua postura como dirigente espiritual com a tua comunidade do teu entorno. Então existe aquela condição de pessoas, às vezes, que ultrapassam, se incomodam com uma situação ou outra, e tu tem que ter aquela política de saber tratar, porque não posso levar tudo só pelo lado de intolerância. Como eu comentei anteriormente, eu também posso estar sendo para a pessoa intolerante. Ela não é obrigada a compactuar a minha fé ou a minha religião, ela tem que respeitar, mas da mesma forma eu tenho que respeitá-la. Então isso é o mais importante. Mas o entorno, nós temos aqui, as pessoas nos conhecem pelo tempo de atuação, e o respeito e tudo aquilo que é exercido na casa em relação à comunidade.
Apesar desses 18 anos de vivência aqui na mesma localidade, enfim, o senhor chegou já a ter algum tipo de caso no racismo religioso?
Sim, nós já tivemos um caso que foi inclusive levado às autoridades policiais, que foi um caso que a pessoa entrou, levando que tinha um problema de despachos na casa dele, que era aqui próximo, e que nós estávamos fazendo, sendo que não era daqui, não é o nosso costume, não é o nosso feitio fazer daquele tipo de despacho. Mas como ele achou que a ave era igual a que eu criava para mim, que eu tinha os galos e as galinhas de estimação aqui, ele disse que era meu. Então gerou uma situação, nós foi chamado as autoridades competentes, foi tomado as devidas atitudes, né? E depois resolveu. Mas era inclusive uma pessoa nova no bairro, não conhecia a casa, achou na rede social, achou, é aquele ali que está fazendo.
Deve ser, então eu vou ali.
É ali, é aquele ali que tem. Então essa foi uma situação. Já aconteceu uma outra situação também há uns anos atrás, isso lá no começo, que a pessoa veio, ela juntava no cruzeiro, todas as oferendas que largavam lá no cruzeiro e despejava aqui na frente de casa. E um dia eu fui conversar com ela. Não, mas é a tua, é a única casa que tem uma placa na frente que é de religião, é a tua. Tá, mas só no entorno tem muitas casas. Então existe essa questão, às vezes, da pessoa desconhecer, é a tua. Só que numa avenida, como a Juca Batista, quantas pessoas passam e realizam seus despachos? Então esse é o diferencial, né?
É um desafio.
É um desafio, porque tu tá ali, como digo, eu tenho uma placa, eu abro a casa às 9 horas da manhã sem horário para fechar. Então, muitas vezes o pessoal está reunido aqui, as pessoas chegam, tem passe hoje? Não, não tem. Alguém passou, viu alguma coisa? É lá. Já aconteceu de fazerem giras no cruzeiro, aqui da rotatória da Juca com a Estrada Serraria, o pessoal me ligar para saber se podem ir tomar passe. Eu disse, não, mas não somos nós. Então, acontece, tu fica muito visado de uma certa forma, tudo que se passa, uns se incomodam e vão achar, outros não. Mas graças ao bom pai, o pai Oxalá e todos os nossos guias, nós conseguimos conduzir.
Diferente das entrevistas que costumo fazer aqui para o Quilombo, em que eu recebo os convidados no estúdio da FM Cultura, essa entrevista com o pai Bressan foi realizada na casa dele, no Centro de Umbanda Fraternidade de Oxalá e Ilê Axé Reino de Oxalá e Iemanjá. A minha visita aconteceu justamente no dia 13 de maio, dia da Festa dos Pretos Velhos, organizada pela terreira. Pai Bressan fala sobre sua ligação com os Pretos Velhos.
Para nós, para mim, para os filhos, a gente tem uma proximidade muito grande. Então, a Umbanda, nós somos muito umbandistas, vamos usar esse termo. Nós temos o Orixá, temos o Exu, mas o Preto Velho ele é muito encurtido. Tanto que nós temos o costume, chega na casa, por exemplo, bate cabeça para o Orixá, tu bate cabeça na Umbanda e tem que vir tirar o salve dele. Tem que pedir licença para ele, porque ele também é algo muito importante, uma energia muito importante que nós precisamos. Então nós temos essa ligação com o Orixá, com os caboclos, saúda o Exu lá na rua, mas não pode deixar de saudar o nosso Preto Velho, né? Que é tão presente na nossa vida. Na nossa, no contexto, como eu digo, de todos, né? Tanto como tu viu, chegando as doações ali para a festa à noite, as pessoas vêm, querem colaborar de uma forma ou de outra. Um traz um guaraná, um traz um doce, um traz uma flor. E para gerar uma linda homenagem a eles por tudo que eles fazem, né? Principalmente a nossa saúde.
Bom, quero lhe agradecer, então, pela possibilidade dessa entrevista. Desejar sucesso com a sua casa, com todos os investimentos que são feitos. E deixar lindo para o senhor fazer as suas considerações finais.
Como eu digo, agradeço o carinho. São várias casas aí. E como a gente diz sempre, a religião hoje existe uma disputa muito grande de ego. Nós não estamos aqui para disputar ego. A espiritualidade, o teu guia não é melhor que o meu não é melhor que... São iguais, são espíritos evolutivos que estão ali buscando uma evolução. No ser humano que carrega muito ego. Eu acho que hoje nós precisamos muito ter essa condição de nos dar mais as mãos, nos proteger mais e não se expor tanto, porque hoje o sagrado está sendo muito exposto, estão expondo demais o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer, e de uma certa forma isso causa alguns transtornos no meio religioso. Então, aonde a gente quer chegar? Ter harmonização, ter paz, carregar o amor, a verdade e a justiça. Esse é o foco principal. E que os nossos guias todos, nossos orixás, nos abençoem. Esse é o principal que tem que levar acima de tudo. Né?
Que assim seja.
E assim já é.
Tio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Tio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar.
Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá. Sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão, pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar.
Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá. Sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão, pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Fio, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar. Filho, se você precisar, é só pensar na vovó, que ela vem te ajudar.
Pensa numa estrada longa de fio, lá no seu jacutá, e numa casinha branca de fio, que a vovó tá lá. Sentada num banquinho tosco de fio, com a sua rosário na mão, pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração. Pensa na vovó Maria Redonda, fazendo oração.
Salve a vovó Maria Redonda.
Devagar, senta aqui. Nem tudo que cura corre. Tem reza que anda descalça. Hoje o tempo é de Pai Joaquim. E o café ainda tá no fogo.
Veio de longe trazendo o tempo. Sem raiva no coração, corrente presa no corpo, livre era a direção.
Aprendeu com a noite escura a não fugir da própria dor. Quem encara a própria sombra aprende o caminho do amor.
Não promete céu ligeiro, oh,
nem milagre sem raiz. Quem apressa o próprio passo chega antes, mas não é feliz. Pai Joaquim, oh meu pai, me ensina a esperar, que eu ando cansado de correr pra não sair do lugar. Pai Joaquim, café quente, fogo lento, quem respeita o tempo de Deus não se perde em si mesmo. Tem quem peça vingança, ele oferece oração. Tem quem queira a resposta, ele devolve a questão.
Diz que a dor é pancada antiga, que insiste em lembrar. E a árnica não apaga a queda, mas ajuda a levantar.
Fala baixo, mais profundo. Palavra que não grita, pra curar o coração.
Pai Joaquim, oh meu pai, me ensina a esperar, que eu ando cansado de correr pra não sair do lugar. Pai Joaquim, café quente, fogo lento, quem respeita o tempo de Deus não se perde.
Toda dor é castigo, às vezes é direção. Tem queda que só acontece pra ensinar o chão. Eu quis ser rio apressado, mas era poço em oração. Hoje eu sento com o tempo, deixo ele me ensinar.
Pai Joaquim, oh meu pai, me ensina a esperar,
que eu ando cansado de correr pra não sair do lugar. Pai Joaquim, café quente, fogo lento, quem respeita o tempo de Deus não se perde em si mesmo.
O café esfriou na xícara, mas acalmou o coração. Pai Joaquim passou primeiro, arrumando a direção. Saravá, Misifi.
Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Eu já fui bom candeeiro, fui carreiro e fui peão. Já derrubei muito mato e já lavrei muito chão. Com carinho carreguei os filhos do meu patrão. Em troca do que eu fiz, só recebi ingratidão. Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. sempre chamei de senhor. Quem me tratou a chicote, livrei o patrão de cobra. Na hora de dar o bote, eu sempre fui a madeira e o patrão foi o serrote. Sofri mais do que boi velho com a canga no cangote. Perguntei ao preto velho por que chora meu herói. Preto velho respondeu: é meu coração que dói. Da terra eu tirei o ouro e o patrão fez seu anel, mas agora estou velho e meu patrão mais cruel está me mandando embora. Vou viver de del em del, o que me resta é esperar a recompensa do céu.
Ouvimos Pagode da Tia Doca, Iaô, Tião Carreiro e Pardinho, Preto Velho, Projeto Terra Luz, O Tempo do Café, Pai Joaquim, e a primeira foi o ponto Fio Se Sunsê Precisar, Ponto de Preta Véia. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Como havíamos anunciado, na primeira parte do programa falamos sobre os pretos velhos, celebrados no dia 13 de maio. Agora, nesta segunda parte, vamos tratar do povo cigano, cuja data de celebração aconteceu no dia 24 de maio.
Salve, Pombagira Cigana!
Salve!
Salve!
tratar desse tema, vamos apresentar a entrevista que eu realizei com o pai Nicolas, presencialmente em seu terreiro, o Ilê Axé de Bomi.
Pai Nicolas, da mesma forma que os pretos velhos, os ciganos são uma linha, não são uma linha espiritual, mas sim são entidades espirituais.
É isso? Isso, exatamente. Elas são entidades que trabalham pelo povo de Oriente, são um povo que trabalha pela fartura, proteção, prosperidade, trabalha na questão de saúde. Muitas vezes as pessoas procuram também o povo cigano para questões, por exemplo, segurança de carro, veículo, né, proteção no trabalho. Ele trabalha em todas as linhas, digamos assim. Então ele tem vários, é um leque. O povo cigano, ele se abre no leque, ele trabalha para várias coisas. Muitas vezes o povo cigano ele está aglutinado no povo de Exu, né? Houve uma mistura em algum tempo. E tem casas, como a nossa, que trabalha de forma separada. O povo cigano não mistura com o povo de Exu, né? Então trabalhamos com o povo cigano, tem aquela leveza, aquela tranquilidade, aquela energia, né, de certa forma um pouco mais pura, digamos assim, focada no Oriente.
Vou aproveitar essa tua fala e te perguntar o seguinte, existem uma série de tipos, né, cigano de esquerda, de direita, de Ogum, de Oxum, Oxóssi, inclusive Pombagira cigana, né?
Sim.
Tu poderia nos dizer qual a diferença de cada um deles?
Claro. Os ciganos de esquerda são a linha que está aglutinada na parte de Exu, né, que eles trabalham mais para o lado de Quimbanda. O povo de Oriente, até mesmo como falou, na parte de Oxóssi, de Oxum, são os ciganos do Oriente, né, que trabalham mais essa parte da Umbanda, que são a linha mais pura, digamos assim, da parte cigana. A diferença em si é que muitas vezes o povo cigano puro não tem assentamento. Não existe esse tipo de obrigação diferente, né, de propriamente do povo cigano da parte de esquerda, que existem assentamentos, existem algumas obrigações específicas, né, a forma de cuidar deles. A forma do cigano Oriente, ele é mais tranquilo, ele é mais leve, né? A obrigação dele é de uma forma, como é que eu vou te dizer, é mais alegre, é mais leve, tu sente, né? Quando tu tá presente naquele momento, tu sente aquela leveza, aquela tranquilidade. Muitas vezes as pessoas mesmo na sessão, elas sentem aquela alegria e as pessoas comentam que querem dançar com o povo cigano, querem participar daquele momento, né? Que é uma coisa um pouco mais aberta. Diferente, propriamente, da parte esquerda, né? Que daí ela já fica mais naquela questão de trabalho, de limpeza energética um pouco mais pesada, né? Então, nesse sentido, tem as suas diferenças.
Essa linha de direita, então, estaria mais vinculada a esse espírito de alegria.
Exatamente, uma energia mais leve, digamos assim, né? Uma liberdade.
E nisso entra também o gosto pela música, pela dança.
Exatamente. Então os ciganos dançam com pandeiros, tem ciganos que usam castanholas, né? A própria música do violão, o violino, né, interferem bastante nessa parte do cigano, que daí já fica um pouco mais diferente da parte da esquerda, que não tem essa musicalidade toda. Né? Então o balançar das moedas no povo cigano já mostra aquela essência deles.
Perfeito. O dia 24 de maio, então, que é a referência do povo cigano, então é uma homenagem à Santa Sara, é isso?
Isso, exatamente. A Santa Sara, ela é reconhecida como a rainha dos ciganos, tem um contexto histórico, mas a parte principal, né, sobre Santa Sara é que ela foi canonizada no intuito mais de colonização do povo cigano, né, tentar tirar ele do lado pagão e trazer para o lado cristão. Então, por isso, canonizaram, apropriaram daquela entidade em si, daquele espírito, daquela essência, aquela história, né, aquela força daquela mulher, para trazer eles mais para a parte do cristianismo. Mas o povo cigano, ele sempre, de um jeito ou de outro, ele sempre atingiu a liberdade dele. Né? Então, ele sempre abriu, mesmo cultuando, né, Santa Sara, no sentido, por exemplo, da imagem católica, eles sempre carregam a essência deles. Então tem esse mesh histórico também. O nome dela propriamente, né, Santa Sara Kali. O Kali vem do sânscrito, que daí seria... Os historiadores falam que a origem do povo cigano seria indiana. Né, mas existem várias vertentes, vários historiadores falam uma coisa, falam outra, mas o mais forte seria que eles vieram da Índia. O nome dela, propriamente falando, Kali, do sânscrito, vem de a negra. Então, por isso que a imagem dela é negra. Esse também é um significado importante.
É importante destacar isso, até porque existem outras versões que
trazem a Santa Sara como não negra.
Exatamente. Como que daí entra naquela questão do embranquecimento, de certa forma, das entidades, dos seres, né? Tentar deixar eles mais europeus, digamos assim.
Amigo, joguei flores de perfume, joguei flores de perfume, que os ciganos estão em festa.
Amigo, joguei flores de perfume, joguei flores de perfume, que os ciganos estão em festa.
Joguei flores de perfume, que os ciganos estão em festa.
Amigo, joguei flores de perfume, joguei flores de perfume, que os ciganos estão em festa.
Povo cigano chegou.
Povo cigano chegou.
São castanholas, violinos e pandeiros, são flores e amores verdadeiros.
Bom, em algum momento também se confunde a questão do povo cigano, como cultuado na Umbanda, com o povo cigano do mundo.
Exatamente. Se eu não me engano, se não me falha a memória, dia 19 de abril é o dia do povo cigano, só que é o povo cigano vivo, né? Uhum. São os descendentes do povo cigano, diferente do dia 24 de maio, que é considerado o dia do cigano espírito. Então tem essa diferença. Hoje a mídia muitas vezes acaba meio que botando tudo dentro do mesmo saco e as pessoas acabam comemorando tudo, tanto em abril quanto em maio, mas o espírito cigano, a entidade cigana, ela é do dia 24 de maio, junto com Santa Sara Kali. Todo o povo dela comemora junto nessa data. Não que outras datas não seriam importantes, mas a essência deles é na própria data do dia 24 de maio.
E como é que vocês costumam cultuar povo cigano aqui?
Povo cigano, cestas, sempre cheio de cestas com frutas, pães, de preferência pães doces, cucas, incensos, velas, perfume. Povo cigano, a essência dele é o perfume. Então, sempre que a gente vai mexer no altar, é sempre tudo muito perfumado, a gente oferta o vinho doce ao povo cigano. Nas sessões de povo cigano, a gente sempre oferta os axés deles aos consulentes. Então, seja a parte de partilhar o pão, seja a quitanda com as frutas, porque o povo cigano ele sempre compartilha do axé dele. Às vezes, tu tá ali para receber aquele axé, tu toma aquele passe, conversa com o povo cigano, e eles te dão uma fruta para te levar para tua casa, que daí tu tá te limpando e, ao mesmo tempo, carregando a essência deles para tua casa, trazendo aquela tranquilidade, trazendo aquela boa vibração. Então, o povo cigano trabalha nesse intuito. Acompanhar, ele sempre está migrando, o povo cigano é aquele nômade. Então, seja numa casa de religião, seja na própria casa da pessoa, chamando por eles, eles sempre vão atender.
Por falar em ser um povo nômade, por isso a roda de carreta.
Exatamente.
O símbolo, né?
Exatamente. A bandeira, ela é, de certa forma, meio que autoexplicativa. Tanto o verde, que representa os campos, o azul, que representa o céu, e a roda de carreta mostrando essa questão que o cigano não tem uma morada fixa. Eles vão aonde o coração leva eles. E essa é a parte, digamos assim, mais bonita, talvez, do povo cigano, porque eles não se apegam ao local, eles vivem o momento, eles aproveitam tudo que eles têm para aproveitar e eles estão sempre levando aquela mensagem adiante. Então eles levam essa alegria com eles aonde for que eles vão chegar. E todo mundo acaba compartilhando dessa energia, essa liberdade toda do povo cigano.
Como nós estamos num programa de rádio, obviamente quem está nos ouvindo agora não está conseguindo perceber Sim. os itens que tu estás mostrando. Então, tu falaste agora da bandeira, a bandeira do povo cigano, então, que é uma bandeira formato tradicional, mas com a parte de cima na cor azul, e na Isso. parte de baixo na cor verde, e no centro a roda de carreta.
Exatamente. Que na bandeira também, a roda de carreta, ela sempre está no tom vermelho ou alaranjado, que também simboliza o fogo. O povo cigano, ele trabalha muito com os elementos. Água, terra, fogo e ar. Então o fogo ele representa a transmutação do povo cigano, essa mudança de energia. Porque não tem como tu ficar triste na presença do povo cigano. Então tu pode trabalhar o teu dia todo, tu pode estar cansado, tu pode estar esgotado emocionalmente. Mas no momento que tu entra na energia deles, que tu se encontra com eles, eles transmutam aquela tua energia, o teu pensamento. Tu muda a forma de ser e entra naquela vibração. Então tu fica alegre, tu fica mais criativo. O povo cigano trabalha muito na questão de criatividade também. Então tudo isso eles vão pegando e vai mudando o teu dia, né, conforme tu vai praticando com eles.
É, as cores, são as cores, o cheiro. Eu devo te confessar que eu estava vindo para cá, antes de atravessar a rua, já estava sentindo o cheiro do incenso.
É uma coisa muito forte. A gente sempre enche a casa de incenso quando a gente vai fazer alguma coisa para cigano. Seja montar o altar, seja montar um trabalho para o povo cigano. O povo cigano é do perfume, né? Até mesmo na questão regional inicial, digamos assim. Na Índia, eles trabalham muito com perfume, né? Essências naturais. Então, tudo isso é muito forte para eles. Cores vibrantes também, da mesma forma.
As cores, por falar nas cores, eles trabalham muito com esse uso das cores na cromoterapia?
Exatamente. O povo cigano ele trabalha com todas as cores, não tem distinção de cor. Seja o preto, o vermelho, o azul, o roxo, cada cor trabalha no intuito. Né? Seja para o teu pensamento, seja para a tua energia, para o teu sentimento. Né? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda até mesmo no sentido, precisa fazer uma prova, um concurso, alguma coisa do gênero. E se a pessoa tem esse conhecimento sobre o povo cigano e cromoterapia, consegue utilizar, por exemplo, de um violeta, de um azul um pouquinho mais escuro, que ele ajuda a entrar nessa frequência e também destravar algumas travas que a pessoa pode estar passando por aquele momento. Então, por isso que as cores vibrantes ajudam muito nessa parte do cigano. Quanto mais colorido, melhor, porque tu acaba pegando todo aquele alinhamento, né, e, de certa forma, reformulando tudo, né?
Pai Nicolas, além da cura pela cromoterapia, quais outros trabalhos espirituais que o povo cigano costuma atender?
O povo cigano trabalha também com reiki, basicamente aquela energia universal. Claro que não a vertente pura, o sui, digamos assim, mas a parte mais voltada ao povo cigano. Então, a imposição de mãos, aquela troca energética, né? Então, muitas pessoas que trabalham com o povo cigano costumam ter no seu altar um copo com água. Fazem suas orações, emanam aquela energia, acendem a vela, fazem os seus pedidos e após tomam aquela água para que possam se purificar por dentro também. Né? Então, tem várias vertentes que trabalham de formas diferentes, mas acredito que o reiki seria uma das mais influências, por causa da parte mesmo de troca energética, que é isso que o povo cigano faz, né? Essa transmutação, essa mudança energética.
Voltando aos adereços e símbolos, então, que estávamos falando aqui relacionados ao povo cigano, porque daí temos baralhos, temos pedras, temos colares, além da roda de carreta, né?
Exato.
Qual seria o significado desses símbolos?
Principalmente, vamos supor aqui das cartas. O povo cigano sempre teve interligado com a questão da cartomancia, a quiromancia, as formas de previsão do futuro. Até mesmo hoje, quando se encontra do povo cigano, o povo cigano sempre tenta, naquele sentido dos vivos, no caso, de ler mão, de tirar sorte. Né? Isso é uma forma muito suave para eles de tentar levar aquela energia adiante. Então, as cartas simbolizam essa leitura espiritual. Se tem alguma coisa errada no caminho, a forma de tentar dar um conselho e fazer a pessoa seguir aquele caminho de uma forma mais leve. Já, por exemplo, os cinturões, aqueles de moeda, as tiaras de moeda, ficam mais pela parte da música em si. Porque quando eles vão dançar, eles sacodem aquelas moedas, eles dançam, e aquele som, né, tem muito o intuito de espantar o que é negativo. O povo cigano, com a música, espanta a negatividade, espanta as tristezas, as mágoas. Então, essa musicalidade toda ajuda nesse intuito de espantar as coisas ruins. A roda no sentido do movimento, de andar para frente, nunca ficar olhando para trás. Essa também é uma base forte do povo cigano, que eles seguem sempre para frente. Eles não voltam atrás, né? Então, o que é bom, eles levam. O que é ruim, fica. Se corta naquele momento. Então, tudo isso vai representando esses elementos do povo cigano.
Esse não olhar para trás seria em relação ao que não é positivo.
Exatamente. É aprender com cada ato, né? Então, se eu estou passando por uma situação, eu estou vendo o que é bom, eu levo comigo. Aquilo que é ruim, se eu escutei alguma coisa que me machucou, que não me fez bem... Sim, basicamente a gente deixa para um lado porque não vale a pena. O povo cigano ensina que não vale a pena ficar martelando coisas que não nos fazem bem. Uhum. Então, deixa passar o que é ruim, aproveita o que é bom e segue em frente. Basicamente, sempre seguindo em frente.
Perfeito. Pai Nicolas, hoje então eu vim visitar a sua casa aqui, que é o Ilê Axé de Bomi. Como funciona a sua casa?
Nós trabalhamos com sessões todas as semanas, sempre à segunda-feira. Nossa sessão começa às 8h30 e as sessões elas são dispostas no nosso calendário entre todas as linhas. Trabalhamos com Umbanda, trabalhamos com Preto Velho, linha de Cosme, trabalhamos com a linha das Matas, Povo Cigano, linha da Quimbanda. Nosso calendário ele sempre tenta adequar de uma forma confortável que trabalhe com todas as linhas. Não ficamos, por exemplo, vamos usar o mês de agosto, que é o mais comum, que o pessoal trabalha só com Quimbanda no mês de agosto. Nós sempre fazemos esse rodízio, digamos assim, para que todas as linhas sejam cultuadas, para que todos tenham aquele amor, né? Aprendam com aquelas entidades, sintam aquela energia. Então a gente sempre faz esse mesh no nosso calendário para que todos sejam bem cultuados.
Tira de cima esse manto de medo. Abre essa mão que eu vou revelar um segredo. Vou, meu irmão, lhe ensinar beber água na fonte, poder caminhar os caminhos do monte, aonde amanhã novo sol vai. Nessa vida ninguém foge porque tem medo. É justamente o contrário, medrou quem fugiu. Vai, meu irmão, rasga as folhas do teu samba enredo. Desvia teu barco dos velhos rochedos. Mais tarde ou mais cedo me darás razão.
E foi assim que me disse a bela cigana, de brincos de ouro, de porte de dama, de vida e de morte no fundo do olhar. Leu minha mão, me rezou e levou meu dinheiro, mas a tal cigana não sabe, talvez, tirou meu veleiro do fundo do mar. E foi assim que me disse a bela cigana, de brincos de ouro, de porte de dama, de vida e de morte no fundo do olhar. Leu minha mão, me rezou e levou meu dinheiro, mas a tal cigana não sabe, talvez, tirou meu veleiro do fundo do mar.
retira de cima esse manto de medo.
Pai Nicolas, eu agradeço a sua presença aqui no Quilombo conosco nesta noite. E deixo livre agora para você fazer as suas considerações finais, deixar a sua mensagem final também, de repente uma mensagem do povo cigano para os ouvintes da FM Cultura.
Claro, eu que agradeço em primeira mão pela sua oportunidade, por estar participando desse programa. E gostaria também de passar, né, a todos que, por mais que a vida seja difícil, por mais que não seja de uma forma tranquila, ou a pessoa possa estar passando por um problema, sempre olhar para dentro de si, em primeiro lugar, tentar entender o que está acontecendo, dar um passo atrás, talvez, para enxergar a totalidade de tudo e seguir em frente. Basicamente, seguir em frente, buscar aquela leveza, buscar aquele contato espiritual, seja de uma forma ou de outra, porque eu sempre recomendo que as pessoas não precisam propriamente estar numa casa de religião para fazer religião. A pessoa pode simplesmente ter fé, conversar com aquela entidade e se sentir abençoada por ela. Então, se a pessoa faz com fé, faz com amor, faz com dedicação, sempre vai ter resposta. Claro que são situações e situações, né? Por exemplo, um trabalho espiritual não é nesse mesmo âmbito. Mas nessas questões mais conversa, essa questão de precisar de um conselho, uma conexão espiritual, sempre é válido. Sempre é válido conversar com o povo cigano, passar um perfume nas mãos, se concentrar, seja com ele, seja com a banda, seja com a linha que for, né, chamar por aquela energia, né, para abrir os caminhos, pedir uma prosperidade, até mesmo por saúde, focando até nessa parte, como a gente comentou, do reiki no povo cigano. A gente sempre trabalha nas sessões pedindo por aqueles também que não conseguem estar, né? Então a gente manda aquela energia para quem está no hospital, está acamado, precisa daquela energia, precisa daquele momento. Então a gente sempre trabalha nessa parte astral também, que o povo cigano possa trabalhar, trazer esse bem-estar físico, emocional, psicológico. E eu tenho certeza que todo mundo que confia, acredita e precisa, recebe.
É para quem tem fé.
É para quem tem fé.
Pai Nicolas, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi de Gustavo Almeida e Alan Barcelos. Produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.